Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando e nós estamos aqui com vocês novamente. Sons do Brasil na área, transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio em Aracaju no internovaradio.com.br. Vamos dar início no nosso papo de hoje aqui. Hoje estamos gravando o capítulo 254 da História Sons do Brasil. Como sempre eu digo, cada programa, um capítulo da nossa história, que é escrita através da história dos nossos convidados, que hoje estão aqui para brilhantar o programa. A nossa artista convidada de hoje, nascida em Ubá, Minas Gerais, morando aqui para São Paulo há um tempo, quero dar as boas-vindas à Jordana. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Obrigada pelo convite. Um alô aí para todos os ouvintes do programa Sons do Brasil.
A gente que agradece você estar com a gente aqui, ter aceito esse convite. Já tocamos música da Jordana aqui, como Sim. Pitaco, e hoje estamos trazendo ela aqui para bater esse papo ao vivo e mandar um som ao vivo aqui pro pessoal.
Opa, vamos lá.
E como sempre, a gente traz aquele convidado que é um profissional que atua ali no backstage, sempre por trás das cortinas, fazendo com que a coisa aconteça. Esse profissional vem aqui ajudar a gente a botar um temperinho na nossa salada de papo, prosa, ideia, música, som e tudo mais. Quero dar as boas-vindas a Igor Carvaz e seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Opa, Serginho, obrigado e espero conseguir passar um pouquinho de informação sobre o que a gente faz, né, atrás do palco.
Também agradeço você ter aceito o convite, Igor. Igor tem uma história bacana aí, 19 anos como hold e várias outras funçõezinhas ali atrás do palco. Pouca gente sabe do valor e da importância dessa atuação ali. Hoje o Igor vai contar um pouco dessa experiência dele pra gente aqui. Jordana, dando início no papo, conta pra gente quem é a Jordana, quanto tempo na estrada, correndo, na batalha aí, para que a galera possa se situar e estar junto com a gente aqui nessa nossa mesa redonda de bate-papo.
Bom, Serginho, como você disse, eu sou da cidade de Ubá, Minas Gerais. Comecei a cantar aos 12 anos de idade e estudar canto e violão no conservatório de uma cidade perto, né, da minha cidade, que é Visconde do Rio Branco. Enfim, comecei a cantar também em bares, aniversários, integrei algumas bandas de baile aos 14 anos, carnaval da minha cidade. Nesse meio tempo, integrei algumas bandas de rock também, de amigos da mesma turma, de escola. E aí fui absorvendo, né, esse contato com a música. Até antes disso, da minha família, o meu avô tocava acordeon informalmente com os amigos. Ele convidava um pra tocar violão, pandeiro. E, segundo a minha avó, ela disse que sempre, desde pequeno, eu tive esse olhar voltado pra música. Essa vontade de cantar, de tocar, essa curiosidade de criança. Então foram se somando o meu trabalho e também nesse decorrer do tempo eu fui estudando canto com outros professores lá de Minas. E numa oportunidade, eu sempre quis vir para uma cidade maior, onde eu pude ter mais oportunidades, né? Sempre pensei nesse sentido. E como eu já tinha alguns parentes aqui em São Paulo, eu pensei, bom, vai chegar o momento de vir para cá. E essa oportunidade chegou porque eu fui convidado para participar do programa Raul Gil, no Jovens Talentos. Isso foi em 2006. Quando foi em 2007, eu me mudei para São Paulo. E eu já queria ter um trabalho autoral também. Nesse meio tempo, eu já estava escrevendo algumas canções, enfim. E eu vim, participei do programa. E depois de 2007 para 2008, eu me mudei para São Paulo em definitivo, né? E daí eu comecei a conhecer, né, pessoas do meio musical, do meio teatral, que foi fundamental para minha formação. Comecei a estudar na ULM, na Universidade Livre de Música, fiz outros cursos também na área de canto com outros professores. Hoje eu faço licenciatura em música na FIAM. E aí eu gravei, depois de um tempo, a primeira turnê que eu fiz aqui em São Paulo, que é um projeto do meu parceiro de música e vida, que é meu produtor, que é o Tadeu de Souza. Ele elaborou esse projeto pra gente rodar por 10 cidades do interior de São Paulo, onde rolava os shows e à tarde rolava uma palestra falando sobre cultura e desenvolvimento social. E resultou, depois desses 10 shows, o DVD que eu gravei em 2010 com canções autorais e releituras também. Dentre elas, Aroeira, do Geraldo Vandré, do João Ricardo, que levaram todas as flores. Eu gravei duas canções do Divaldo Santana e uma canção minha que se chama Labuta. Então a gente trabalhou bem esse repertório e fui fazendo shows, né? Aqui em São Paulo, em outros estados também. Depois de um tempo, essa nova banda que me acompanhou durante 7 anos, a gente entrou em estúdio para começar a gravar o segundo CD, que é o Sabor da Vida, que eu ainda tô na fase de finalização.
Esse é o que tá agora em encaminhamento.
Nesse meio tempo também eu lancei o Razão de Ser nas plataformas digitais.
Que é um single,
um
né?
Um single autoral. Lancei pela Associação da Periferia Invisível, um projeto que eu me inscrevi, que foram 13 artistas que participaram, que pegou, assim, uma diversidade super bacana de trabalho, e foi na Zona Leste, nesse estúdio. E foi super bacana participar também, e essa música também tá rolando super bem aí. E não parei mais, né? Na música, cada dia, cada parceria...
Não, né? Tem nem como parar na música, né? Depois você entra no circuito ali, de parar é difícil. Vamos fazer o seguinte, Jordana, a gente já fez a tua apresentação verbalmente, eu queria começar a fazer a apresentação musicalmente. Vamos mandar um som ao vivo aqui?
Sim.
O que a gente pode mandar pra galera aí?
A música Sabor da Vida, que dá o título ao meu CD, que eu vou lançar esse ano, que fala um pouco das referências que eu tenho de Minas Gerais, né, da minha terra.
Vamos nessa? Eu queria que você apresentasse essa figurinha que tá te acompanhando aqui, pra que a galera saiba também.
Claro, na percussão, ela toca percussão, mas ela é cantora, também compõe, que é a Rani Lobati. Tem um trabalho super interessante, uma parceira aí, que tá me acompanhando nos shows, muito carinho por ela, e ela tem uma trajetória linda aí pela frente.
Maravilha, depois a gente vai conversar com a Rani aqui pra trazer esse trabalho dela aqui, prazer te receber aqui no Sons Brasil também. Vamos nessa então, Sabor da Vida com Jordana ao vivo no Sons Brasil, a gente volta pra dar sequência no papo.
Pensamento vou.
Voltando então depois de Sabor da Vida com Jordana, eu quero trazer o Igor aqui pro papo. Igor, que como eu disse, 19 anos aí atuando no backstage, especialmente assim, o principal que você atua é como hold ali, não é, Igor?
Opa, tudo bem? Então, na verdade é como hold, que é muito bom, né, que hold a tradução é assistente de palco. Mas o pensar assistente de palco num show não é um assistente de palco da televisão ou do rádio. É uma versão completamente diferente de muita informação que ninguém sabe o que a gente passa, o que a gente faz pra acontecer um show.
O Rode é aquele cara que ele chega no trabalho e ele sabe o que tem que acontecer, mas ele não sabe o que vai acontecer.
A gente sempre tenta sobreviver, na verdade, e fazer passar o máximo de segurança pro artista,
com
né?
Certeza.
A insegurança morre na gente, de tudo que vai acontecer, mas é exatamente o que você falou, a gente sabe como que a gente chega. O que vai acontecer na hora, tudo muda.
Fala pra gente, Igor, como é que você acabou chegando dentro desse meio, nesse segmento, onde surgiu a ideia ou a oportunidade ou o início de tudo isso?
Comecei tocando na igreja com 11 anos de idade, estudei música na ULM, Souza Lima.
Um adendo, a maioria, pra não dizer a totalidade, mas a grande maioria dos roadies são músicos, não são?
Deveriam ser, na verdade. Os melhores profissionais normalmente não são músicos em si. Mas deveriam ser, porque até mudou a nomenclatura com o tempo, né? Agora temos no Brasil Guitar Tech, que eu acho lindo, né? Porque tudo tem que botar um nome americano junto. Ninguém consegue falar um técnico de guitarra. Ou Drum Tech. Eu tenho essa visão quando você tem uma turnê muito grande, que nem a Sandy Junior teve, que tinha o Drum Tech, tinha o Guitar Tech, tinha os holds de cada artista. No Brasil, que um hold faz uma banda com 10 pessoas no palco, eu não entendo muito o que um Guitar Tech faz, porque aí só vai cuidar da guitarra. E só tem uma guitarra, o cara não vai ter 10 guitarras pra você cuidar ao mesmo tempo. E é meio isso, na verdade a gente é o assistente que cuida de tudo, que leva café, que não é a função, mas a gente acaba fazendo o papel, mas tudo bem. E tudo é um quê da oportunidade. A gente conversou um pouco antes, a gente fala da oportunidade de fazer e de começar no meio. Que nem eu tenho 19 anos de profissão, eu começo a pensar que meus 19 são 15, porque são 4 de oportunidades que eu fui criando. Graças a Dio, Sindicato do Groove, comecei. Planeta Atlântida, festival, como hold de palco. Daí eu comecei a ver o que é a emoção de trabalhar como hold, 60 mil pessoas, arrepiar a alma.
Não sabe quantas atrações tinha.
Sem dormir, né? Você fica 3 dias sem dormir, dorme na tampa do case, da mesa de som, que hoje não cabe mais, que são tudo digital e pequena. Mas a gente dormia nas tampas de mesa e vamos fazendo as coisas acontecerem.
Quero só ressaltar a importância de vocês, quanto tem a diferença, né, pro artista que tá lá no palco. A gente costuma dizer assim no nosso grupo que quem trabalha nessa área é o nosso músico, né? Na equipe, né? Um técnico de som é um outro músico, ele dá aquele brilho que a gente precisa e aquela segurança pra estar no palco. Então, ressaltar essa importância do trabalho de vocês pra gente.
É,
né?
E até legal você falar disso, que na verdade isso também às vezes é bem difícil. Que assim, existe um reconhecimento dentro dos músicos, que tem o produtor do artista, o produtor técnico, que é o stage manager, que é um produtor técnico que também é um hold, que é o diretor de palco. Você vai entrando nas áreas todas e é muito louco que às vezes o artista, que tem uma visão de arte um pouco equivocada do que é o artista e do que é arte. E no ponto, às vezes o músico olha pra você e fala assim, mas o técnico de som, ele é um técnico. E eu sou um técnico. E isso que é muito legal, que assim, ninguém tem a visão do hold como um técnico.
É.
E ninguém entende que o hold não é o carregador.
Sim.
E cada um tem hierarquia, um respeito ao outro.
Essa consciência da função, né? É. Do respeito.
São poucos artistas que têm isso de verdade no Brasil. É meio triste, assim, pra gente que trabalha tanto tempo, falar, cara, quanto é triste a gente brigar por um cachê. Quanto é triste a gente falar, eu sou, não, você não. Não é isso, é outra coisa.
Mas tem que valorizar, sim, né? Eu acho muito importante.
A gente, que nem no caso, muita gente sabe, eu trabalho na áudio um bom tempo como diretor de palco da casa ali, dando esse suporte exatamente pros holds e pros técnicos e pros músicos. E a gente tá ali atrás, a gente vê a correria que esse pessoal faz lá atrás. Eles estão ali, a hora que o show tá acontecendo, ele tem que estar ligado se aquele pedestal não vai cair, se a corda do cara não vai quebrar, se a baqueta do baterista não voa longe, se o prato da bateria não tá tão... Quer dizer, é uma visão ampla e geral do palco, que ele tem que estar ligado full time ali, pra que aquele prato da bateria não caia e ele não demore pra levantar, porque atrapalhou a performance do músico que ele ia fazer e tal. Então, é de uma importância e de uma responsabilidade responsabilidade enorme.
É, na verdade, a nossa função é isso que é mais legal. A gente trabalha prevendo isso tudo.
Por isso que no começo, Igor, eu falei, quer dizer, você entra sabendo o que você tem que fazer, mas no decorrer da coisa, você não sabe o que vai acontecer. Na verdade, tudo. Você tem que estar ali.
Às vezes parece que a gente trabalha no dia, né? Tipo, quando é um lugar pequeno, que eles falam assim, ah, eu fui contratado pra um show. Pá, me ligaram hoje e falaram assim, pô, tem um show. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou chegar sem saber de nada. Quando você trabalha numa turnê, que nem eu trabalho com o André Bujan, com todos os projetos dele, eu sei de tudo o que vai acontecer. Então as guitarras dele, toda vez que vai ter um show, eu troco todas as cordas na casa dele. Eu vou lá, troco todas, carrego duas comigo. É uma previsão, porque na hora do show vai acontecer.
E a gente já sabe que... E você já sabe todo o roteiro da
coisa. É, os shows grandes têm isso. Os shows pequenos, a gente entra na roubada. Aquela roubada que você faz tudo. É,
vamos nessa, né? Valendo! Igor, temos aqui no Sons Brasil um momento pitaco do convidado, Pitaco Sons Brasil, que a gente chama, onde a gente pede que o convidado indique uma música pra gente tocar, pra que o ouvinte em casa conheça mais e mais trabalhos que estão acontecendo por aí. Então eu vou pedir pra que você inicie a nossa sessão Pitaco hoje no Sons Brasil.
Então, eu escolhi Reparação dos África Brasil, que eu trabalhei com alta fidelidade na época do Grazia Dio, que eles faziam parte. E na hora que eu ouvi a atitude deles quanto ao preconceito, ao conceito de trabalho, eu falei, cara, isso é arte. A arte está envolvida muito na briga social que eles fazem até hoje, por isso que eu escolhi essa música.
Vamos nessa então. Pitaco do Igor Carozzi, aqui no Sons do Brasil, Reparação, e o grupo Záfrica Brasil mandando essa sonzeira para vocês. E a gente volta no segundo bloco.
Quilombo político militar contra a escravidão. Repara, construímos pontes, grandes construções, se protegendo de nós mesmos pra defender balões. As favelas do Brasil afora é resistência, zumbi é só orgulho, é consciência. Já a lei do ventre livre oficializou os meninos de rua. Pra essa doença não existe cura. Tem coragem, e os que morreram por nós tem liberdade, e os que ouvem nossa voz. Comércio ilegal de corpos e almas, degradação física e moral, democracia disfarçada. O maior tráfico da história da humanidade, do pacífico cordial europeu, de mau caráter. 4 séculos de discursos manifestos, são só reformas sociais que aumentam seus impérios. Senhores contrabandistas, tudo fica como antes. Crime acusa os católicos e os protestantes, e ali estava ele, de pé no auditório. Salvas Brasil, o contraditório. Guerreiro milenar, época das colheitas, do tarde da vida, rap representa reparação contra a pena pobreza. Guerreiro milenar, época das colheitas, do tarde da vida, rap representa reparação concedendo as riquezas. Bota tabaco e bate almas, acorde povo, poder luminoso. Branco, africano, índio, mouro. Bota tabaco e bate almas, acorde povo, poder luminoso. Branco, africano, índio, mouro. Reparação, história, luta, resistência, realidade, imperecível. O mito, uma lenda, origem, vitória, mistura sem farsa. Aqui tem memória, cultura, tem raça. Tem a ponte, o mar, macumba, futebol. Tem a fonte, a cachaça, que zumba, pipicerol. Bagunça, criança, zoando na calçada. Leva amor, a vida é rara, assim falo da quebrada. Zumbi, Anastácia, Lampião, cangaceiro, Tupi, Luiz Gonzaga, Jaquisson, do pandeiros, toca discos, são tambores, ritualizando as tribos. Reparação para a nação e aos oprimidos. Milenar, época das colheitas, do tarde da vida, rap representa reparação contra a pena pobreza. Guerreiro milenar, época das colheitas, do tarde da vida, rap representa reparação transcendendo as riquezas. Reparação dos erros do passado que estão presentes, cultivando tradições que é da nossa gente, na riqueza dos povos, registrando as memórias. Escambo periférico, a base da troca. O rap orienta, o hip hop educa, o conhecimento abre a cuca. A origem é a busca, terra dos homens livres, guerreiros da verdade. Reestruturação cultural, reconstruindo palmares. A revolução dos caifases, retomada, abolicionista invadindo as cidades. Rap party, a opressão, os escravistas dizem que a Amazônia está no mapa.
Não perdeu de vista,
favela quilombolizada, lutando por cotas. Pra que prova, sou um quilombola. A própria prova, sabemos o que foi plantado e qual foi o chão. É época das colheitas, irmão, reparação.
Guerreiro milenar, época das colheitas.
presas. Aê, cê não tá ligado, moro, mano. A reparação, ela tem que vir do seu coração. Do coração. Se não for assim, não existe reparação, Jorge. Vai olhar pro mundão, vai falar o quê? Quer saber de quê? Cê não sabe de nada. Olha pra você mesmo. Pra você mesmo. Reparação.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De ser bem
Estamos de volta agora no segundo bloco. Vocês ouviram Incessante com Jordana. Fala pra gente da Incessante, Jordana.
Então, Serginho, essa música eu fiz no ano passado, canção recente, ainda não gravei em estúdio, muito pensando no cenário que a gente tá vivendo, né, político, e ao mesmo tempo com otimismo de querer coisas positivas, tanto na questão do crescimento humano, quanto na questão artística também. Então, é um pouco do que eu acredito também, um dos segmentos que eu acredito, assim, da esperança, dessa positivismo.
Nós falamos agora do Sabor da Vida, você falou que já está com as músicas todas escolhidas. Vamos falar um pouco desse trabalho. Em que fase que nós estamos com esse projeto?
Então, esse CD, a maior parte já foi gravado em estúdio. A gente fala que falta, assim, alguns detalhes. Falta voz, uma parte também de direitos autorais, né, que eu vou regravar algumas canções, e metais, né, em duas músicas e um quarteto de cordas, mais uma música, né? É. Então, a gente está no processo de finalização do CD.
Previsão dele ficar pronto?
É, segundo semestre.
Né? Começo do segundo semestre.
É, começo do segundo semestre. E esse trabalho, assim, tem essas canções autorais e tem uma canção inédita que eu tive a alegria de receber, que é do Geraldo Vandré e do Di Mello, porque o Di Mello, algumas décadas atrás, eles moraram juntos e tiveram um convívio artístico muito forte, muito interessante. Essa minha história com o Geraldo Vandré já vem de um tempo atrás, porque eu regravei Arueira no meu DVD e, a partir dessa gravação, eu comecei a estudar sobre a obra do Vandré, a me interessar mais. Já conheci um pouquinho, mas aí fui estudando um pouco mais a obra do Vandré. E, na oportunidade, eu fui num programa de rádio, na Rádio Trianon, do jornalista Assis Ângelo. E, quando eu estava cantando essa música, por coincidência, o Geraldo Vandré ouviu o programa, porque o Assis é amigo dele, né? E aí ele ouviu e perguntou, ah, quem é essa cantora? Aí o Assis explicou pra ele. E, nesse mesmo tempo, o Darlan Ferreira, que é produtor do Vandré, também produzia o Assis Ângelo. E aí eu conheci o Darlan e, depois de um tempo, o Darlan levou um CD com algumas canções autorais dessa parceria com o Di Mello e eu escolhi, falei, não, já que tenho essa canção, já vou colocar no Sabor da Vida, né? Porque ela também integra muito com a linguagem das outras canções, né? E aí um outro projeto paralelo é gravar Jordana, Eu Canto Vandré. É um outro projeto também que a gente tá trabalhando nesse sentido. E aí tem, né, canções do Chico César e do Zezo Ribeiro, que é o Drible. Tem canções do Divaldo Santana, que eu vou fazer, que é Cantaria de Cabaré e Abelho Pardal. E outras canções autorais, que é o Sabor da Vida, Trejeitos, que eu falo da minha cidade.
Várias coisas boas pintando aí. E deixa eu te falar, como você fez com o Razão de Ser, que você lançou como single, você pretende desse álbum novo lançar alguns singles também para ir preparando o lançamento, ou você vai trazer ele pro mercado como um álbum fechado mesmo e lançar de uma vez?
Sim, a pretensão, né, no primeiro momento era gravar o CD. Agora a gente já tá querendo fazer o EP com 6 canções para justamente acelerar esse processo de lançamento, né? Então a gente vai fazer esse lançamento com EP das 6 canções e um clipe dentro desse trabalho como um todo. Então o objetivo é
por aí. Hoje em dia a coisa é estranha. Só o áudio não satisfaz, tem que vir com imagem junto. Sim. Também.
É, eu tenho até uma pergunta, assim, uma dúvida. Porque o CD é uma coisa que muita gente pagou de gravar em si, o CD. E os artistas se tornaram quase todos independentes. Daí eu queria entender qual a logística. Quando você lança um EP, você lança um single. Tipo, é muito louco você entender como que é lançado isso no mercado. Você pra artista pensando nisso.
Eu acredito que, desde que eu gravei, por exemplo, o DVD, tinha esse pensamento ainda do CD, né? Como era ainda em 2010, né? Você vê como é que as coisas e a tecnologia, né?
Mudando rapidamente.
É, e a gente vai se adaptando também, né? Ao mercado e a maneira como o trabalho é veiculado. Tive algumas oportunidades de, por exemplo, ter parceria com gravadora, mas, por outro lado, a questão da linguagem artística tinha um embate aí por conta de mudar radicalmente, não só na linguagem musical, mas também como um artista, né? Como um todo. Então, eu preferi não trabalhar dessa maneira. Mas eu vou trabalhando no sentido que é possível fazer.
É, uma das perguntas que eu fiz agora aqui é a questão do lançamento de single. Porque hoje em dia tá sendo muito comum isso. E é uma forma até do artista falar pro público que gosta do trabalho dele que, olha, estamos trabalhando, tá aqui. Sim. Aí você vai dando aqueles pequenos drops, né? Aquelas pequenas gotas pro pessoal sentir que a coisa tá trabalhando. Por isso que eu perguntei se a ideia, de repente, era soltar alguns singles ou já vim com o pacote pronto.
É, eu fui nessa ideia, né? Porque surgiu a oportunidade, né? Como a gente tava falando da oportunidade. Surgiu essa oportunidade de gravar esse single e eles já lançarem música por música, né? Essa produtora que eu gravei. E também trabalho muito com essa questão de parcerias com produtoras. Então, a partir da estrutura que tem cada trabalho, então pode ser um single. Agora a gente tá pensando no EP, por conta dessa praticidade de lançar o trabalho. E também tem uma outra questão dos direitos autorais também, que pesa muito, né, no valor. Carece, mas é um direito que o compositor tem, lógico. Mas a gente pode adaptar. Então, o que eu penso é no sentido, assim, de que for viável óbvio, teu trabalho tá aí, nas rádios,
é,
nas
a parte que eu achei mais, a parte que você fala da linguagem, de não perder essa linguagem, isso, sabe? Isso que é sua, isso de lançar desse jeito é você fazendo, que é muito bom. A não identidade que... de artista.
Sim. Não que eu não faça parcerias, agora depende da forma como é feita, né, essa parceria. Inclusive tem uma produtora que agora a gente tá começando a trabalhar, que é lá do Macapá, que tem essa linguagem de respeitar o trabalho do artista, tem uma linguagem mais orgânica, então...
Acho que isso é interessante nos dias de hoje, essa liberdade do artista fazer exatamente aquilo que ele traz na cabeça, porque antigamente eu acho que, apesar da fórmula funcionar durante muito tempo, né, não sei exatamente se agradava a todos os lados envolvidos, mas era aquilo que, quando você estava ligado a uma gravadora, eles direcionavam muito e definiam muito o que você tinha que fazer. E hoje em dia o artista, ele tem uma certa liberdade para fazer aquilo que ele quer, e quando você pega uma produtora como essa que te dá essa liberdade...
Né? Esqueci de falar, o nome é Duas Telas, né? Eles trabalham com artistas que tem uma linguagem bem interessante, por exemplo, a Patrícia Bastos,
grande cantora.
É uma cantora, né, incrível, mora aqui em São Paulo, tem um trabalho de uma junção da música indígena com música afro, então essa preocupação eu tenho com o meu trabalho, assim, né, da pesquisa e também do diálogo, que a gente pode também equilibrar essa linguagem também mais comercial com o trabalho, com a qualidade, com o conceito, enfim.
Jordana, vamos mandar mais um ao vivo?
Essa próxima canção se chama Perdidos e Achados, é uma poesia que eu musiquei recentemente do poeta e amigo Ademir Assunção. Ele inseriu essa poesia no disco dele Vira-Latas de Córdoba, e a gente tá com um show super bacana também, de poesias musicadas, que se chama Voz da Poesia, Poesia da Voz. No show a gente faz algumas poesias dele, que foi musicada pelo Edvaldo Santana, Zé Cabaleiro e Madame. E agora eu tô musicando alguns poemas também que estão para ser lançados aí depois, uma oportunidade. Mas o Perdidos e Achados é a primeira poesia que eu musiquei do trabalho dele, né?
Vamos nessa então, Perdidos e Achados com Jordana ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Voltamos para dar sequência no papo.
Usei as pontas pra poder sair do esquema sem replay, sem tirateima. A vida esfria, às vezes queima. Às vezes queima. Às vezes queima.
Depois de Perdidos e Achados aqui, vamos entrar um pouco mais no trabalho do Igor. Além desse trabalho de road ali, do backstage como um todo, o Igor também é fotógrafo e cervejeiro.
Sim.
Rapaz, onde surgiu essa ideia de misturar tudo isso, trazer essas coisas que tem, de certa forma, uma coisa bastante diferente uma da outra?
É, na verdade, eu acho que veio de uma formação da época da faculdade da escolha, né? Que tem a imposição dos pais, que, ah, vai fazer o quê? Faz história. Aí você entra na faculdade de história. Tudo bem, eu gostei da faculdade, fiz um ano e meio. Ah, faz outra coisa. Daí você vai procurando sempre algo porque você fala, o meu meio está errado, eu não estou no meio certo. É mais o de assumir sua profissão profissionalmente e ter orgulho do que faz e ser feliz. Até que você se acha. Só que a gente tem muito tempo vago, né? Porque no momento ainda que a gente está trabalhando tanto nesse meio político, assim, tá lindo.
Quase não tem show.
É, ou senão só tem no Sesc, né? Eu acho maravilhoso as bandas que só trabalham em Sesc. Por favor, contratando. Contratem as bandas, a gente quer trabalhar. Mas daí nisso eu falei, eu quero me formar em algo que tem a ver com arte. Algo que tem a ver com arte e visual. Eu fui estudar fotografia, que eu sempre tive paixão. Estudei fotografia, me formei. Trabalho com fotografia também, no meio da publicidade, fazendo algumas coisas. E cervejeiro foi porque eu travei minha coluna, né? Eu tenho duas hérnias. Tive que ficar um tempo sem trabalhar e eu já gostava de fazer cerveja, porque curiosidade, né? Eu tenho um apelido que chama Ideinha, que eu tenho muitas ideias. Daí eu fui fazer cerveja. Daí eu me formei no Instituto da Cerveja, porque eu queria entender de verdade como que faz o processo todo. E é por isso que eu comecei a fazer, porque eu tenho muito tempo, às vezes vago, né? De um show até o próximo.
E desses shows que você trabalha, Igor, você já falou que trabalha com o André Abujamra, né? Já há bastante tempo. Quais artistas que você já teve a oportunidade de trabalhar?
Você quer na ordem cronológica?
Cara, a ordem que você quiser, dá aquela pincelada.
Trabalhei com o Sindicato do Groove quando comecei. Depois Samba Sonics, que depois fui técnico de som de Samba Sonics também. Trabalhei com Alta Fidelidade, que aí eu conheci os África Brasil. Faro Fino, Quasimodo, Christian Ralph, que foi o maior artista, assim, querendo dizer assim, mainstreaming total. Que produção de dormir no ônibus 3 dias e voltar 3 dias dormindo. E você vê como que é o meio, quando tem uma gravadora junto com dinheiro, que muda um tanto. Zé Cabaleiro, que eu sou sub, que é um respeito muito grande. Eu ser sub, ninguém entende o que é ser sub. Ser sub é assim, eu faço o melhor possível do meu trabalho, porque quem me chamou aqui confia em mim. E eu nunca vou pegar o trabalho dele, porque é dele. Ele nunca vai ser meu.
Você tem que dar aquela qualidade bacana pra garantir o trabalho do rapaz.
Sim, porque o dele ainda é melhor que o seu. Você que te chama, claro. Porque ele acha que o seu é bom, então claro. Você faz o máximo. Trabalhei com empresa de som, fazendo tour com o Jota Quest, fazendo alguns festivais. Festivais que tocaram Marcelo D2, Maria Rita. Você vê todas as equipes trabalhando no palco, você começa a ver a experiência. Eu sou novo na área. As pessoas que me chamam hoje têm 25, 30 anos. De carreira. Então eu olho pra eles com uma admiração e um respeito pelo trabalho bem feito, que eu olho e falo assim, como você consegue ser tão rápido e tão profissional em postura, em atitude e calma, que a gente vai aprendendo com o tempo. E a minha lista é essa, e hoje eu trabalho com o André Abujamra, fã como ele gusta.
Já é uma bela carteira.
É, fiz uma coisinha na vida.
Não, isso é bacana. E a gente fala tudo isso, e você frisou algumas coisas, a grande maioria do público sabe aquilo daquela hora, hora e meia que o show acontece da frente do palco pra lá. Pouca gente sabe o que está acontecendo atrás das cortinas ali, não é? A parte de produção, a parte da técnica, a parte de camarim mesmo. Quer dizer, atrás daquela cortina, uma correria tão grande que é um trombando no outro, porque corre cada um tentando resolver o seu caso para que a coisa aconteça da melhor forma. Sim. Então, da cortina para frente, a boca de cena ali, é tudo lindo, maravilhoso. E esse é o objetivo mesmo. Só quem está ali atrás sabe a loucura que é aquilo.
Só quem está atrás do palco entende o que é aquilo, de verdade. Quando entra, vicia, daí não sai mais.
E você ainda tem que ouvir algumas coisas assim, eu queria um trabalho desse, trabalhar com show todo dia, porque a visão dos caras é exatamente aquilo que tá do palco pra frente.
A nossa diversão é fazer a diversão.
E não tem feriado, né? Não tem final de semana.
Não tem aniversário.
Você não sabe. A preparação, né?
Você não consegue programar o dia que você vai ter folga pra poder resolver os seus problemas pessoais. Na verdade,
você vai tirar um mês de férias, quer dizer que você juntou dinheiro demais, porque senão você não vai tirar um mês de férias. Você vão te ligar e você vai fazer o show.
Você não consegue.
Compromisso, né?
Jordana, vamos pitaquear no Sons do Brasil agora?
Claro.
Então, por favor.
Né? Então, Serginho, tem uma alegria, assim, né, com essa música que eu vou falar do Pitaco, que é do grande cantor e compositor Zé de Riba. Eu fui convidada para participar do show do Zé de Riba, que é o Samba para os Bambas, que são composições do Zé de Riba e do Valmir Pinto, com a produção do Amaury Rodrigues. E é um show lindo, super animado. O Zé de Riba é um artista ímpar também. Enfim, é uma música linda, é um tema super forte. Grande Zé de Riba. A música se chama Navio.
Vamos nessa então, Pitaco da Jordana aqui com Zé de Riba, Navio. E a gente volta para o nosso terceiro e último bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Patéticos e ácido lisérgicos. ela por fora de si. Se o raio de luz que te parta não descarta uma doce lembrança da paixão, e que os homens pequenos que disse sintam mais e melhor do que tudo assim ou assado, mas que fiquem por conta daqueles que cantam nas janelas verdes. Um virá que lembre um chachado. Que o X na questão é o pão, que saído da boca do menino fica dentro do leão. E que o tom do bom tom que me lembro é um ato de amor ao contrário de mim ou de nós, pequenos burgueses patéticos e ácido lisérgico. Cabeça dinossauro. É verdade, eu inventei agora, e você continua por fora de si. Se o raio de luz que te parta não descarta uma doce lembrança da paixão, oh, oh, oh. E que os homens pequenos que disse sintam mais e melhor do que tudo assim ou assado, mas que fiquem por conta daqueles que cantam nas janelas verdes, feito a cabeça dinossauro. Mas que fiquem por conta daqueles que cantam nas janelas verdes. Que lembre um chachado. É verdade, eu inventei agora. É verdade, eu inventei agora. É verdade, eu inventei. É verdade, eu inventei. É verdade, eu inventei agora.
Estamos no terceiro e último bloco. Agora vocês ouviram Tom de Dó com Jordana. Fala pra gente do Tom de Dó, Jordana.
Tom de Dó é uma canção do grande João Ricardo, né, dos Secos Molhados. Essa canção tá no disco Teatro, que é um CD solo do João. Inclusive, nesse trabalho, eu vou também regravar uma outra canção que se chama O Soldado e o Anjo. E o João também é um outro compositor que eu tive a alegria de conhecê-lo, né, de conviver. Um grande artista e uma pessoa ímpar, assim, também. E essa canção eu faço nos shows, né, já há alguns anos. Até pretendo gravá-la no próximo trabalho. Ela também tem uma poesia muito forte, crítica nessas questões sociais e políticas.
A poesia do João é bacana, né? É.
O pai dele era poeta também, né? O João Apolinário. Então ele se criou nesse meio e também essa questão, né, do sol secos e molhados dentro da história da nossa música brasileira já é um grande mar.
Dá pra ver, Jordana, que você é rodeado por bastantes pessoas interessantes. Você já citou aqui o Vandré, Edvaldo Sim. Santana, o próprio João Ricardo aqui, várias outras pessoas. E dentro do seu caminhar de carreira, você também já se apresentou com bastante pessoas no palco, ou participando do show deles, ou eles participando do seu. Fala pra gente algumas dessas pessoas, pro pessoal sentir o peso delas dentro da música brasileira, da música mundial como um todo.
Desde que eu me mudei pra São Paulo, assim, as oportunidades de trabalhar e conhecer esses artistas e perceber também essa igualdade de diálogo, artistas que têm 30 anos, 40 anos de carreira, mas eu acho que a gente vê, né, quem é de fato na prática, tem esse respeito mútuo. E nessa trajetória aí, eu até fiz um projeto, a gente fez um show que chama chamava Jordana Convida. E nesses shows, foram 5, no Teatro Apaideia, aqui em São Paulo, em Santo Amaro. O convidado foi o Nelson Triunfo, que é da Soul Music, que ele é compositor também, além de ter toda essa história na música e na dança, né, no movimento hip hop também. Eu fiz algumas canções do repertório dele. O Reinaldo Bessa, do Rio Grande do Norte. No show eu faço o Isuma Com Eles, que é uma poesia do Charles Bukowski, que ele musicou. E o Eduardo Gudim, ele participou do show também. Foi uma alegria também e uma experiência super interessante, artística, porque ele também tem um olhar de produtor musical. Ele tem uma disciplina que eu achei muito bacana, assim, a postura dele como artista. E ele, assim, foi lá em casa com o violão, a gente passou as músicas de uma simplicidade, uma espontaneidade. E aí, quando chegou na passagem de som, eu tava fazendo uma parte do meu repertório com a banda, ele já chegou, já passou as cifras pros músicos, porque ele ia fazer mais voz e violão na outra parte do show, e já se integrou com os músicos. Foi uma coisa linda, assim, de fazer. E nesse caminho também, no movimento hip hop, o Dexter, tive a oportunidade nos shows também do pessoal do movimento MH2O, que a gente fez lá no Campo Limpo. Zé Geraldo, que eu participei no projeto do Mano Brown dos Racionais, lá no Capão Redondo. Fiz o show, aí depois o Zé finalizou com o show. Leci Brandão, numa oportunidade também, foi no Teatro Folias, que eu me apresentei. Ela depois, a gente conversou, ela falou um pouco da carreira dela. Enfim, alguns artistas aí, o próprio João Ricardo, o Zé Cabaleiro, né, que eu gravei a música do Zé Cabaleiro inédita. Enfim, tem uma turma boa aí.
Uma gama grande.
Uma felicidade muito grande poder aprender e trocar.
E eu acho que isso vem também, Jordana, de uma forma ou outra, chancelar o seu trabalho. Quer dizer, é um selo de aprovação dessa galera, que é uma galera que tem uma grande história aí,
sim,
né?
Sim, eu fico muito feliz.
Acho que pra sua carreira isso é maravilhoso.
É o que eu sempre busquei, assim, desde quando eu vim pra São Paulo, de trabalhar nesse meio e também essa questão da composição e buscar referências, né? Elementos e artistas pra, de fato, agregar um trabalho do outro, né?
Igor, pra você, pra gente desmistificar de vez essa coisa aqui, a gente já falou, você já disse, os trabalhos, muita gente olha e fala, mas pra que serve o hold aí atrás, né? Dá uma pincelada pra gente, assim, o seu dia a dia, o que de repente você, o básico ali atrás, pra galera entender realmente toda essa importância que a gente vem batendo no programa inteiro.
Sim, é a importância, assim, do trabalho do hold, tem a parte da logística, da carga toda, que nem a gente brinca que é. Quem nunca brincou de Lego, a gente faz isso dentro de um caminhão, às vezes com muito case e tem que fazer caber. Daí depois disso é o cuidado com cada instrumento, saber o mínimo tocar os instrumentos. Se você trabalha com guitarras, tem que saber o mínimo de guitarra, mas se você trabalha com bateria, você tem que saber o mínimo também do instrumento, saber afinar o instrumento. Tem essa parte toda do cuidado de você saber desmontar, saber limpar o instrumento para entregar ele da melhor forma possível pro artista. Tem a logística de montar um rider técnico, que é todo input list. Na verdade, o hold é o coringa da gig, que a gente chama, né? Porque ele tá ali como o técnico, sabe um pouco da parte do hold, o técnico de som, e o hold sabe um pouquinho da parte dele. Ele não tá ali pra operar, mas ele tem que saber o mínimo pra criar segurança que ajuda todo mundo. Então, acho que é meio isso, você entender a logística, a quantidade praticável, a quantidade de cabo, saber o mínimo de elétrica, de eletrônica, que normalmente as pessoas acham que não precisam, mas é muito bom. Às vezes tem alguns amigos que eu acho geniais, que quando quebra um pedal de sustain de um teclado, ele monta o pedal na hora. Ele conserta o teclado no meio do show. Você fala assim, como você faz isso?
Ou seja, não é tão simples. É. Eu vou pedir licença pra vocês, quem vai pitaquear no Sons Brasil agora, somos nós do Sons Brasil, a gente também tem o direito de pitaquear. E nós estamos trazendo hoje uma música chamada Corte e Costura, do Conrado Pera, nessa gravação com a participação especial da Dandara, que também já esteve com a gente aqui nos Sons do Brasil. Vamos lá e a gente volta pra gente poder passar a régua nesse nosso papo aqui.
Um amor de mentira me falou de toda maravilha só Deus pra consertar. E se ele não der jeito, manda outro no lugar. Um encontro da vida com os desejos da razão, o ponto de partida para qualquer comunhão.
tem um dom de quem vai pra não voltar. Vai pra não voltar, vai e fica. Tem uma pretensão de quem vem pra não ficar. Vem pra não ficar. Amor é morte e perfeição. Um amor sem mentira me fartou dessa melancolia que alcançou. Se retraída no meio da procissão, já caminha perdida, feito cria em rejeição. Um pedaço de vida desmontada, completar a procura antiga, o refúgio e partilha. O amor tem um dom de quem vai pra não voltar. Vai pra não voltar. Vai e fica. Tem uma pretensão de quem vem pra não ficar. Pra não ficar, amor é sorte de encontrar. O amor, a mentira e a dor não tem grau de família. Mesmo que a pontaria faça tudo se encontrar, a verdade é mantida com um decreto em são. E se for relativa, só o silêncio tem perdão. O amor tem um dom de quem vai pra não voltar. Pra não voltar, vai e fica. Tem uma pretensão de quem vem pra não ficar. Vem pra não ficar. Amor é corte e costura.
Depois do Pitaco Sons do Brasil, Corte e Costura com Conrado Pera e Dandara, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito Igor Carosi por ter aceito o convite, veio até aqui, fala um pouco dessa função importantíssima dentro de toda a estrutura de um show. Igor, só tenho a agradecer, velho, você ter aceito e vir com a gente aqui, a partir de agora, fazendo parte da história Sons do Brasil também.
É, na verdade, eu que agradeço a oportunidade da gente da técnica, da graxa, que nem todo mundo fala, poder um dia falar e mostrar o que a gente faz assim, e quando a gente conversar com alguém não ficar naquela coisa de tipo, mas você faz o que mesmo? E agradecer toda a família de técnicos de som, técnico de iluminação.
Não, mas a ideia do Sons Brasil é isso, é a gente realmente mostrar na parte artística várias coisas bacanas, lindas, de qualidade que acontecem por aí e não tem o espaço devido pra acontecer, assim como a nossa intenção de criar essa posição do convidado no programa é mostrar exatamente que o show também não é feito só pelo artista, o artista é o motivo que aquilo aquilo aconteça, mas tem a galera que faça com que aquilo aconteça.
Sim.
E essa é a proposta Sons do Brasil.
É, eu que nem eu tô vendo hoje aqui, eu falo, eu não te conhecia de verdade, e eu ouço, falo assim, puta timbre de voz, proposta, uhum, identidade, é uma coisa que às vezes a gente tá atrás do palco, mas a gente briga por isso, fala assim, cara, eu ouvi esse cara na rádio a vida inteira, não que você conhece, fala assim, alguém falando assim, cara, eu brigo por isso também.
E a intenção.
Troca, né? É? Também, Igor, eu acho muito bacana também, né, você detalhar, né, a forma do seu trabalho, como eu disse, né, ressaltar essa importância, né, de vocês, é uma estrutura, é uma equipe, né, e todos têm a sua grandiosidade, sua importância, né? Então,
e a intenção da gente trazer o artista e fazer ao vivo aqui também é exatamente mostrar isso, porque aqui não tem maquiagem, é isso e acabou. Igor, agora, profissionalmente, se a galera quiser contar com os trabalhos do Igor, quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, até do Igor fotógrafo, Igor cervejeiro também, manda as redes sociais aí.
Minha rede social é y.drans no Instagram, e o resto eu não uso pra nada, então é só o que eu tenho de verdade. Quem quiser contratar, tiver precisando, manda ali mensagem, e a gente tá nessa batalha, porém, eu queria agradecer mesmo o programa de poder estar falando aqui hoje.
É isso, a gente que agradece você ter vindo aqui, contar um pouco dessa sua experiência e exatamente da importância de toda essa sua atuação no backstage ali. Jordana, prazerzaço ter te recebido hoje aqui, trazendo esse som bacana, como o Igor já falou, é exatamente ouvir essa voz gostosa, esse trabalho bacana, essa personalidade legal dentro do trabalho. Eu só tenho a agradecer também você ter trago esse presente pra gente aqui.
Poxa, Serginho, eu que fico agradecida pelo espaço, pelo convite. Acho que o seu programa tem uma grande importância para nós artistas nessa questão da divulgação, dessa troca necessária de ampliar mesmo esse alcance do público com o artista, essa proximidade que a rádio tem, como você comentou na conversa em off, né? Da importância que o rádio tem, né? Mesmo com as outras redes, com as outras tecnologias, com a TV, com a internet, mas o rádio, ele tem essa proximidade que é uma linguagem própria, né? E só dando um adendo, Serginho, nos artistas que você perguntou, que eu já trabalhei também, com o pessoal do Chapinha, do Samba da Vela, daqui de São Paulo, a cantora portuguesa Eugênia Melly Castro, que ela participou do meu show em Guarulhos, grande artista também, que já gravou com Milton, Chico Buarque, Ney Mato Grosso, e as queridas conterrâneas e artistas Célia e Selma, que são da minha terra, elas têm todo o acervo do Ari Barroso, que o Ari Barroso também é de Ubá, participei de alguns shows com elas, são grandes artistas também, que eu não poderia deixar de falar, e agradecer pelo espaço, e estar aqui hoje, né, dialogando, a gente trocando essas ideias muito bacanas.
Você também, Jordana, se a galera quiser acompanhar o seu trabalho, agenda, o que tá por vir aí, onde vai estar acontecendo, acompanhar a chegada desse novo álbum que você tá produzindo, manda pra galera a nota aí, aonde conseguir as informações.
As agendas de shows, tem o dia 4 de março, eu vou participar do show da banda Isso, lá no Isso. Bar Brahma.
Já esteve com a gente aqui.
Tem alguns shows também que estão pra rolar, né, em Suzano, em Ubatuba, e até maio eu vou fazer um show em Macapá, que é essa produtora que agora eu tô dentro do casting deles, que é a Duas Telas. Eu vou com um show lá e tem possibilidade de fazer também em Belém do Pará, com um outro artista de lá, que é o Naldinho Freire, né, que vai fazer a ponte. Enfim, e nas redes sociais, no Instagram, Cantora Jordana com dois N's, no Facebook, Jordana Souza com Z, também com dois N's. É, e lá tem todas as agendas de shows, as confirmações dessas datas, vídeos, fotos, enfim, todas as novidades aí do trabalho. Do CD, que tá pra ser lançado, a gente vai postar também. A gente vai disponibilizar em download.
Isso, isso que eu ia perguntar. Tem todas as plataformas também, os trabalhos vão estar lá.
Sim, obrigada, querido.
Que é isso, eu que agradeço vocês dois mesmo. Obrigado, ajudando a gente a escrever o capítulo 254 da nossa história aqui. Agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave ali. As mãos mágicas de Dudu Marques sempre trabalhando ali na qualidade do programa. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes aí. Lá no Facebook, arroba Projeto Sons do Brasil. No Instagram, arroba sons.do.brasil. Lá no Mixcloud, nossa página onde todos os programas estão disponibilizados lá desde o número 1. É só entrar, escolher e ouvir. A gente garante o seguinte, só coisa boa, só coisa de qualidade. E em breve estaremos também nas plataformas digitais com Sons do Brasil em podcast. Jordana, cumprindo a nossa tradição aqui, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, mas não mais ao vivo, e sim aquela faixa bacana gravada lá, com todo o carinho, esmero e o cuidado necessário para que a música fique bacana, eu vou pedir para que você indique uma música para a gente encerrar o programa de hoje.
A música é Razão de Ser, é uma canção que eu fiz autoral, que eu lancei nas plataformas digitais. Ela fala um pouco nesse contexto político e comportamental, na questão questão do feminismo também, ela tem uma indicativa. Enfim, razão de ser.
Vamos nessa então, encerrando o programa de hoje, esperando contar com vocês na próxima semana, com os nossos convidados aqui, batendo esse papo gostoso, com prosa, ideia, música, som, arte, cultura e diversão também. Vamos nessa, razão de ser com Jordana, encerrando o programa de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Fique esperto, tome o teu rumo, o teu prumo, eu não tenho medo da tua imposição. Vou com o peito aberto, no múltiplo desejo, desenho beijo nas curvas cruas, sob a ótica que transforma a ação.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.